a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, amigos ouvintes, bem-vindos. Está no ar mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Todos os domingos de manhã e ao longo dos últimos 25 anos e mais de 1000 emissões no ar, trazemos sempre à antena temas pertinentes e atuais que procuram informar e esclarecer sobre o que de bom se faz e acontece aqui na nossa região. O programa de hoje não vai ser exceção e, a propósito do Dia Internacional das Cooperativas, assinalado no passado dia 2 de julho, bem como do Dia do Agricultor, celebrado no passado dia 13, vamos hoje falar deste setor com aqueles que melhor o representam. Dentro do momento estaremos então na companhia de vários representantes de diferentes cooperativas da região, bem como na companhia de um jovem empresário agrícola. Já sabe, a conversa é já daqui a instantes. Fique desse lado e siga a viagem connosco.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Dia Internacional das Cooperativas.
Com o apoio
Cava Agri, Cooperativa Agrícola do Alto Cávado.
Minho Berry Coop, Cooperativa de Pequenos Frutos. Juntos somos mais fortes. Estamos em Vila Verde.
Vercoop, União de Cooperativas Vitivinícolas da Região dos Vinhos Verdes.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
Festa da Cerveja e do Marisco, de 9 a 16 de agosto, na Alameda do Bom Jesus, na maravilhosa Vila de Fão. Diversão garantida com música ao vivo, gastronomia da excelência, artesanato e muito mais, num espaço renovado e apto para o receber com atenção e dedicação. Este verão, visite Fão e a Festa da Cerveja e do Marisco. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Como referimos há momentos, a emissão deste domingo assinala o Dia Internacional das Cooperativas. Trata-se de uma efeméride que este ano completa o seu centésimo aniversário com o tema Cooperativas constroem um mundo melhor. Este dia surge com o objetivo de consciencializar para a importância das cooperativas, que se regem por princípios democráticos e de igualdade de oportunidades entre as pessoas. No setor agrícola, as cooperativas agrícolas assumem uma particular importância, não só facilitam o acesso aos mercados e melhoram a posição de milhares de agricultores na cadeia agroalimentar, mas também procuram dar uma resposta às necessidades dos seus cooperadores através do apoio técnico, nomeadamente nas áreas da gestão, promovendo, aliás, uma melhor qualidade da sua produção agrícola e a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis. Por isso, hoje são os nossos convidados o Sr. Manuel Vilaça, que é presidente da Cava Agri, Cooperativa Agrícola do Alto Cávado. Vamos estar ainda ao telefone na companhia de Sequeira Braga e de Alberto Carvalho, da Vercoop, que é a União das Adegas Cooperativas da Região dos Vinhos Verdes. Ainda estaremos com Fernando Azevedo, presidente e fundador da Minho Berry Coop, Cooperativa de Pequenos Frutos, também de Helder Forte, presidente e fundador da Real Cooperativa Agrícola, e ainda do Dinis Costa, jovem agricultor aqui da nossa região de Braga. Então, a todos os nossos convidados, obrigada pela presença nesta emissão, hoje então dedicada ao setor do cooperativismo e também ao setor agrícola. Na região de Braga e no Alto Cávado destaca-se então a Cava Agri. Ela foi fundada em 1959, está ao serviço de todos os seus cooperadores há mais de 62 anos, ou há cerca de 62 anos. Trata-se de uma cooperativa de responsabilidade limitada e congrega agricultores, produtores de leite, de vaca, de uvas, de frutas e de hortícolas. Tem como missão promover a comercialização dos produtos produzidos pelos diferentes cooperadores, promovendo através de serviços de apoio técnico a melhoria contínua da qualidade, por forma a garantir a satisfação dos clientes e a assegurar uma justa remuneração dos produtores. O nosso primeiro convidado é então o Manuel Vilaça. É de Sequeira, é filho de agricultores, cresceu no meio rural, sempre ligado à terra e à agricultura, começou pela produção de milho, da batata e mais tarde na pecuária. Atualmente, embora ainda seja motorista do Stube,
não.
Já não é. Portanto, já se aposentou da atividade do Stube. Mas acredito que ainda tem a sua produção de gado, não
de
é?
Leite.
Ainda exerce e de leite. E, portanto, é um homem que está no terreno e que, para além disso, está também aqui a presidir a Cava Agri já há algum tempo, há alguns anos. Portanto, é a pessoa certa para iniciar esta conversa e começar por perceber com o Manuel Vilaça. Portanto, está nesta cooperativa há muitos anos e está como presidente também já há alguns. Porquê é que aceitou este desafio de estar a dirigir esta cooperativa, que é muito conhecida, é uma marca também aqui da nossa região e da cidade de Braga?
Sim, portanto, isto alguém tem que ser, portanto, e devido às circunstâncias, portanto, tocou-me a mim, não é? Portanto, isto não é pena doce gerir uma organização deste género, atendendo que engloba vários setores e mesmo meios económicos. Uhum. Mas alguém tem que ser e portanto, eu tive que assumir.
E teve que assumir e está a desempenhar esta função. A cooperativa, a Cava Agri, como há pouco referi, tem já muitos anos, mas perceber qual tem sido, qual é a principal missão desta cooperativa, quais são os vossos principais objetivos que no dia-a-dia pretendem cumprir?
Portanto, a agricultura aqui na nossa região tem-se vindo a alterar substancialmente. Portanto, isto antigamente era uma agricultura de pequenos agricultores, agora está-se a transformar em agricultura de maiores produtores tanto de leite como de vinho, como de fruta. Portanto, isto da fruta está fora de questão aqui agora nesta região. Portanto, a fruta, que era principalmente a maçã, deixou de se produzir. Portanto, isto devido essencialmente, portanto, porque antigamente era fácil arranjar mão de obra em qualquer lado para trabalhar na agricultura. Portanto, e agora torna-se difícil. Portanto, o que deu com que a maioria das pessoas arrancaram pomares e uns vieram-se para a vinha, outros vieram-se para outras atividades, para o kiwi, por exemplo. E essas coisas todas. E, portanto, agora a agricultura, que era de, portanto, praticamente de subsistência, portanto, antigamente, agora passou a ser mais uma agricultura mais de produção, portanto, mais intensiva.
Exatamente.
Isto devido também aos fatores. Portanto, ou se produz em condições e quantidade e qualidade e essas coisas todas, ou então
não conseguem estar
no mercado. Uhum. Portanto, isto tem vindo uma forte alteração, portanto, a nível da produção de leite, por exemplo. Isto era-nos, agora os números já acertam, não sei, mas chegámos a ser 800, quase 800 produtores aqui em Braga, agora somos 29. E, portanto, e cada vez vamos ser menos, não é?
29 produtores, mas grandes produtores ou médios, pequenos, como é que é?
Já há alguns grandes e médios produtores.
Muito bem.
Porque, portanto, já consideramos médios produtores com 50 animais em produção, por exemplo, médios.
Muito bem.
E, portanto, já temos produtores com mais de 100 cabeças a produzir e agora... Portanto, alguns estão a crescer, outros estão...
Claro, mas esta mudança na agricultura, ou seja, hoje em dia é encarado como uma profissão, não como algo para ajudar a casa, mas como uma profissão. Já nos falou que no leite está a decair, continua a ser uma profissão, uma área, ou é uma área atrativa para os mais jovens?
Não.
Como é que está este setor na atualidade?
Não, eu acho que aqui... A parte do Estado havia de ter mais incentivos. Eu próprio, eu falando o meu exemplo próprio,
que é agricultor, também está na atividade.
Estou na atividade da produção de leite, eu vou encerrar a atividade da produção de leite, porque a idade começa a pesar, os anos começam a pesar, aquilo é uma prisão e uma pessoa precisa de viver para além daquilo.
Muito bem.
Eu tinha um filho que era para pegar naquilo, mas o investimento era bastante e era muito pesado, portanto, que eu acho que, feitas as minhas contas, isto não fiz contas a pormenor, mas ele necessário, portanto, para fazer o investimento que ele tinha que fazer, pôr a robô, aumentar um bocadinho a exploração, isto iria ter um investimento de cerca de 200 mil euros.
Para ser competitivo, não é? Para estar no mercado e ser competitivo, tinha que fazer esse tipo de investimento.
Pois, vamos pôr as coisas mais práticas para ele. Ele, entretanto, lançou uma empresa dele, pronto, e eu disse-lhe assim, olha, tu para pagares este investimento, aqui com isto, tens quase cerca de 20 anos para pagar este investimento, se for à custa da exploração. E, por isso, esquece. E depois, não é só isso, portanto, a questão é esta, que eu, se ele tomasse conta, automaticamente eu tinha que continuar ali.
Também não incentivou, não é? Tinha que ajudar, portanto, nesta fase.
Não, eu preciso descansar.
Exatamente, ou seja, a agricultura, sendo ela muito bonita, porque todos nós achamos que o trabalho
não,
do campo é bonito, mas é muito exigente, ou seja, é uma atividade que exige uma dedicação a 100%, portanto, 100%. Há sempre coisas para fazer. E no, sobretudo na exploração de leite, não dá para desligar, não é? Porque os animais têm que ser acompanhados diariamente.
Todos os dias, dias antes, nem feriados, nem domingos, nem...
Muito bem.
E isto não é só... Eu, por exemplo, ainda esta noite, às 2 da manhã, estava no campo a tratar da rega, porque tenho a rega, essas coisas todas. Às 6:30 da manhã, estava a pé outra vez. Portanto, isto é uma lida. Portanto, para mim, a rega... E este ano, então, não falemos.
Claro.
Mas tudo isto existe e, portanto, uma pessoa ou está ou não está. Portanto, se é para estar, tem que o fazer, porque mesmo com isto, com funcionários, não é fácil. Porque só quem dói é que as coisas...
Exatamente. Mas voltando aqui um bocadinho à Cavagri, que tem aqui também esta... que desenvolve este trabalho junto dos agricultores... Eu já há pouco disse que são várias as atividades, têm o vinho, têm, portanto, os produtos hortícolas, mas em 2002, de facto, integraram aqui diferentes adegas da região, não é?
Sim, sim.
Quais são as adegas que trabalham neste momento com a Cavagri? E acredito que tenha sido uma mais-valia para os produtores poderem escoar também os produtos.
Portanto, aqui, isto, as adegas, portanto, a adega de Braga foi junto à Cavagri primeiro.
Sim.
E sucessivamente a seguir, portanto, a adega de Vila Verde tinha problemas financeiros e essas coisas todas. Nós também queríamos fazer uma renovação na adega, e até porque acabou-se por vender a adega de Braga e fez-se a renovação lá embaixo em Lagoa Mares. Mas também não correu muito bem na altura, porque depois houve problemas da fluorescência dourada, ou cortes dessas coisas, portanto, todo esse investimento que se fez na altura tem-se vindo, portanto, criou-nos um problema económico, porque a construção da nova adega ficou-nos cara, era o preço que foi, portanto, ele até foi custou-nos menos com o orçamento, mas
foi um grande investimento.
Um grande investimento, muito. Porque da adega de Vila Verde, da venda da adega da Vila Verde, não sei o que mais, pouco restou, ou praticamente nada, para pagar as dívidas da própria adega.
Muito bem.
Tem sido um setor que tem vindo a melhorar.
Quantos produtores têm aí na região?
Neste momento.
Que falámos de Vila Verde, Amares, Terras do Bouro e Póvoa de Lanhoso e Braga, não é?
Sim.
Ao todo, quantos produtores?
Isto são variados. Portanto, isto à volta de... Não são muitos produtores, à volta de 80 produtores, mais ou menos. E isto tem havido agora um bocado de investimento nas vinhas novas, nas vinhas... E essas, eu creio que nós também temos já vindo a aumentar ano após ano a capacidade, a produção, o que nos tem vindo a começar a rentabilizar o investimento da própria adega, que até aqui tenho...
Ainda não tinham recebido o lucro, não é? Agora é que vão começar a sentir. Mas ainda assim, têm aqui várias marcas da vossa adega, não é?
Sim.
Quais são as marcas de vinho verde? Que às vezes as pessoas não associam à Cavagri.
Terras do Cávado.
Sim.
Terras do Cávado, Vinhon e Terras do Cávado, Loureiro. Temos o Largo do Passo, temos a adega do Alto Cábado, também branco, e temos a adega do Alto Cábado tinto.
E não se lembra de mais nenhum neste momento.
E temos o espumante também.
E o espumante, muito bem. Portanto, mas já há aqui vários produtos, tudo produtos da região, vinho da região.
Nós, a adega, portanto, isto aqui, isto diga-se passagem, portanto, a adega está muito suportada na nossa parceria com a Vercoop.
Exatamente, que vamos também ter a oportunidade de conversar.
Que nos tens feito o escoamento de toda a produção de vinho.
Ou seja, vocês produzem e depois a Vercoop é quem comercializa e põe no mercado.
Sim, porque nós não temos capacidade de...
Mais uma vez, o corporativismo a ajudar.
Não temos capacidade, porque a quantidade de vinho que temos, não temos capacidade de nos organizar para depois escoar.
Então, muito bem.
E portanto, esse papel que está-nos a fazer a Vercoop, e acho que muito bem, portanto, nesse aspecto do labor já a Vercoop, que nestes últimos anos tem subido as vendas bastante nos mercados externos, e tem tentado valorizar o vinho verde e portanto, automaticamente valorizar as uvas para os produtores.
Muito bem, que vão receber mais e isso também é fundamental, porque aqui as cooperativas acabam por ter um papel importante para os produtores, que é a valorização do seu produto, o preço justo do mercado, que muitos dos agricultores, se não estiverem inseridos nestas cooperativas, acabam por ter uma maior dificuldade. É. O papel das cooperativas é também ajudar neste âmbito, não é?
Nesse aspecto, portanto, isto uma das coisas que eu implementei desde que entrei para a cooperativa é tentar pagar as uvas...
No mesmo ano. Exatamente.
E isto porquê? Porque para as pessoas sentirem que estamos coisas. Às vezes até temos custos financeiros sobre isso, mas...
Mas fazem por também ter esta parte importante para o produtor. Sim. Para além do vinho...
E de dar mais confiança, porque isto, as adegas cooperativas tinham a fama de pagar tarde e às vezes nunca, não é? Sim. E portanto, tirar essa fama foi uma das razões essenciais.
Muito bem, e que conseguiram. Tenho ainda também associada à vossa cooperativa a produção hortícola. E têm, pela última vez que conversámos, creio eu, têm algumas lojas que escoam o produto dos vossos produtores, não é?
Sim.
Como é que está essa situação? Continuam a ter as lojas?
Temos duas lojas que fazem esse escoamento, portanto, normal. Mas, portanto, a parte da produção não tem havido um feedback para se manter.
Ah.
E nós vamos alterar essa situação e vamos começar, a receber na mesma os produtos, mas nas condições de estar no mercado logo. Portanto, para não estar a armazenar, para não haver refugos, para não haver
excedentes, portanto, vão ficar com os produtos, mas já prontos a comercializar. E neste campo, há muitos agricultores na área dos hortícolas?
Não, há alguns, mas não são... Portanto, costumo-se dizer, não são cooperativistas. Porquê? Porque possivelmente podem ter melhores preços noutros mercados e, portanto, escoam para outros mercados. Já. Normalmente só trazem o fogo
para a cooperativa. Muito bem. Sabemos que a vossa cooperativa presta ainda apoio também aos agricultores na parte técnica, na parte da formação. Hoje em dia é importante os agricultores estarem informados. Temos aqui a questão dos subsídios também, é toda uma parte que vocês costumam dar este apoio, não é?
Essas partes dos subsídios, de apoios e de informações, e portanto é um dos papéis que nós temos feito bastante bem, e portanto normalmente as pessoas às vezes até não vêm lá comprar produtos, mas vão receber as informações e colher as informações e fazer os subsídios, mas é uma das coisas que temos funcionado muito bem.
Muito bem. E eu passava agora aqui a palavra ao nosso jovem agricultor, portanto, que está aqui, tem estado aqui a ouvir também o senhor, que já foi dizendo aqui que não é uma atividade fácil, mas o nosso próximo convidado é o Dinis Costa. Ele, de facto, tem apenas 35 anos, está na atividade agrícola desde os 18, é de Espinho e vem também ele de uma família de agricultores que vai já na quarta geração, que é da Casa Costa, portanto, da freguesia de Espinho. Neste momento o Dinis tem uma produção, portanto, de gado, são 110 cabeças de gado, 55 delas são produtoras de leite, e, portanto, está nesta atividade, perceber, estando nós na presença de um jovem, o que é que o motivou, aos 18 anos, a seguir esta atividade que vinha já da família. Porque é que não optou por seguir outro caminho?
Isto, basicamente, foi seguindo a paixão do pai e da mãe, não é? Também, pronto, começar ali a auxiliar o trabalho diário e acabei por ficar.
Foi mais algo que foi ficando, não era um sonho, mas acabou por ir assumindo.
Sim, 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 sim.
Muito bem. Há pouco o nosso presidente já nos foi dizendo que quem está na agricultura tem que estar em corpo presente, porque é uma atividade muito, muito exigente. Só para termos uma ideia de como é que é o seu dia-a-dia. Portanto, são 110 animais, 55 a produzir leite. Como é que é um dia normal para si? A que horas é que se levanta?
Por volta das 6 da manhã, começar a ordenhar as vaquinhas e depois dar-lhes o alimento para elas continuarem a produzir. E depois é fazer o trabalho do campo, o trabalho de casa, a vigia constante na exploração também faz, uhum. é o essencial. E pronto.
E depois à noite retoma a produção, não é?
Sim, ao fim da tarde.
Vezes...
Às seis da tarde. 6 da tarde, 6 da manhã.
Muito bem, mas depois tem todo aquele trabalho paralelo que é, também deve ter produção de alimento para os próprios animais. Compram, mas também têm, não é?
É o trabalho do campo.
É o trabalho do campo associado.
O trabalho do campo associado que a gente tem que colher para, a semear para colher.
E nesta exploração com 110 cabeças de gado, quantas pessoas é que estão neste momento no ativo a trabalhar consigo?
Neste momento somos 3, mas também regularmente recorremos ao trabalho.
Exatamente, há alturas do ano em que têm que ter mais pessoas a trabalhar convosco.
Exato.
E pelo que sei, o corporativismo, que o Dinis acha que é importante, entra aqui também muito, porque acabam por os agricultores da região ajudarem-se mutuamente nessas alturas.
Hoje em dia é o essencial, porque a altura das colheitas, principalmente, e das sementeiras, mas principalmente das colheitas, junta-se, acumula tudo na mesma semana, ou no mesmo mês, ou nos mesmos 15 dias, e então a gente, pronto, tem que ajudar-se uns aos outros para o trabalho correr depressa. E bem.
Exatamente, uns vão hoje é o dia de ajudar o vizinho X, depois o vizinho vem ajudar.
Exato.
Esta ligação à terra, este espírito quase de vizinhança, é algo que ainda se nota muito na agricultura e que acaba por ser essencial para o vosso trabalho, não é?
Sim, digamos que é um complemento extra para. É um extrazinho para ajudar na vontade de trabalhar todos os dias.
Muito
é
bem.
Isso que eu quero dizer.
E sendo o Dinis muito jovem, onde é que encontra motivações para trabalhar nesta área? Quais são os principais desafios que encontra? Já pensou em desistir? Porque, como sabemos, o setor do leite já nos foi dado aqui a conhecer que tem tendência, até mas já nos confidenciou em off, a ser cada vez mais difícil. Ser competitivo é difícil.
Extremamente. Extremamente competitivo. Mas é assim, eu falo por mim, o que me move mais, a parte mais forte é o amor aos animais. Não é? A gente vê-los a nascer, vê-los a crescer e depois vê-los a produzir leite é uma alegria. E depois também tem a parte quando chegam essas alturas das colheitas, por exemplo, tem a parte do convívio, não é? Depois do trabalho, conviver um bocadinho e também ajuda a não perder a motivação.
Muito bem, mas em termos económicos, sendo o Dinis jovem, é uma atividade que é atrativa, é recompensadora, o que é que nos pode dizer sobre isso?
Economicamente, neste momento, não é.
Não é?
Não. Agora, pronto, tem a parte também da família, não é? De saber que já passaram por ali muitas pessoas que deixaram aquilo no ponto agora para a gente continuar, e enquanto houver força há que...
Não se desiste, não é? Muito bem.
Enquanto houver
O Dinige é cooperador aqui da Cavagri, portanto da cooperativa. Perceber que tipo de benefícios vai colher aqui com a cooperativa, de que forma é que a cooperativa tem ajudado na sua atividade?
Ajuda na parte administrativa, não é? Da parte dos subsídios,
estabelecer os preços do leite, a escoação do produto, isso é tudo com a cooperativa, não é?
Sim, sim, sim. E depois também tem a parte técnica do trabalho do dia a dia, porque desde o apoio que eles dão aos animais, não é?
Sim.
O apoio diário que eles dão aos animais também tem a parte da.
Da formação, porque sabemos que o Dinis também já recebeu formação na Cavagri de manobra de máquinas agrícolas, também de aplicação de fitofármacos.
Sim.
Tudo isto são formações que consegue ter enquanto cooperante na Cavagri, não
é? Sim, é uma facilidade, porque a informação chega mais depressa.
Exatamente.
Não é? E a gente está sempre pronto para novas formações.
Muito bem. Eu perguntava-lhe assim, se algum jovem que hoje nos possa ouvir e que até equaciona entrar neste âmbito, acha que sim, que deve também fazer o mesmo que o Dinis faz, não desistir e dar continuidade, por exemplo, a um negócio de família ou a reaproveitar as terras que estão abandonadas?
Sim.
Acha que sim?
Uma das partes boas que isto tem, pronto, já há... É aquela paixão de pai para filho que acaba sempre por passar, não é? E depois basta ter aquele incentivozinho certo para o filho continuar a atividade do pai, eu falo por mim, mas é um bocado... Depende de pessoa para pessoa e do feitio de cada um, não é? Mas para um jovem hoje que não tenha assim grande convivência, isso é praticamente impossível ele começar a gostar dos animais, porque...
Sim.
Pode gostar de um só e não passa daquilo. Não consegue gostar de 50, 60, 80, 100 animais. Este é o meu ponto de vista. Mas para um jovem hoje em dia, sim, tem a parte atrativa da mecanização da agricultura.
É tudo mais facilitado hoje
em
dia.
É um bocado mais facilitado e os jovens, pronto, têm mais facilidade em absorver a informação do trabalho que aquilo implica. Do que as antigas gerações. Mas
sim, portanto, sim. Acha que devem fazer o mesmo que o Dinis e apostar nesta área. Então, portanto, pelo que percebo, o seu futuro continua a passar então pela agricultura, por este mundo, não é?
Sim, eu não vou deixar a terra por...
Muito bem. Vai continuar em Espinho e a desenvolver esta atividade que vai já na quarta geração da sua família.
Sim.
Eu chamava agora novamente o Manuel Vilaça para concluirmos aqui a vossa passagem pelo nosso programa e perceber também se quer motivar estes jovens. A agricultura está bastante envelhecida na atualidade, mas ela é essencial, não é? Sem a agricultura não há o que pôr na mesa. Portanto, há pouco deixou aqui, já deixou aqui a deixa de que é necessário haver mais incentivos para estes jovens, não é? Para termos mais jovens na agricultura, há que haver mais incentivos também para eles terem competitividade. Isso era o ponto fundamental para o futuro.
Sim, quando comecei também era jovem na altura.
Exatamente.
E, portanto, embora meus pais fossem agricultores, mas tiveram que emigrar porque na altura já estavam endividados e, portanto, abandonaram a agricultura. Depois eu retomei, embora estivesse sempre ligado por algumas razões. Mas agora, porque sempre tive um gosto por a agricultura. Agora, os jovens, portanto, há uma também é preciso ter gosto e...
Gosto, sobretudo, sim.
Gosto porque é muito necessário o gosto na terra e na agricultura, seja ele qual for a área, porque aquilo até é um bom trabalho, que é ao ar livre e essas coisas todas, embora às vezes apanhamos calor, outras vezes apanhamos chuva, mas...
Não tem o stress do trânsito.
Não tem o stress do trânsito.
Não tem que andar a correr.
Isso é uma realidade.
Houve passarinhos de manhã.
Agora, toda a gente...
Mas é muito exigente, de facto.
Exige. toda a gente tem necessidade de viver. Portanto, se tem mais facilidade de ter um horário de segunda a sexta de 8 horas e chega ao fim, tem a mesma rentabilidade que tiver uma exploração que tem que trabalhar os 365 dias por ano, portanto, eu acho que aqui havia necessidade mesmo. Eu até tenho dito aqui há uns tempos isto a respeito, por exemplo, dos que está em moda os fogos florestais e os fogos rurais. Eu acho que um dos grandes investimentos que se podia fazer a nível do nosso país era agarrar nas pessoas, aquelas que gostassem da terra, agarrar nelas e garantir um ordenado ao fim do mês. E elas mantinham um rebanho ou uma coisa, porque estavam a limpar, eram os melhores bombeiros que eles tinham.
E já se fala hoje muito nas cabrinhas sapadoras, portanto, sim, isso era uma boa forma de mantermos as nossas massas limpas.
Mas
não é?
isto, eu tenho um exemplo, portanto, o Conselho da Mars. O Conselho da Mars tem muito pequena agricultura, que era de uma vaca e pouco mais, ou ovelhas, ou essas coisas todas. Eles tinham um problema do custo da sanidade. Por acaso a Câmara começou a apoiar o custo da sanidade. Portanto, tudo isto é necessário, porque a paisagem é bonita, mas se estiver verde, se estiver tratada. Agora, se tiver força ao silvas, também não tem grande interesse.
Exatamente.
Eu, agora, nesse aspecto, até fugi ao tema.
Não, estava a dizer que se de facto houvesse melhores condições, haveria com certeza mais jovens.
Sim,
garantido um ordenado fixo, haveria mais jovens na atividade.
Nós, no setor do leite, a média de idade está quase nos 65 anos de idade.
E setor envelhecido.
Um setor muito envelhecido. Portanto, nós necessitávamos mesmo. Porquê? Porque é dos setores. Esse exige mesmo todos os dias, portanto, a vinha não exige todos os dias, a fruta não exige todos os dias, o kiwi não exige todos os dias, outras produções não exigem todos os dias, o milho ou essas, mas aquilo exige todos os dias, portanto, eu acho que tinha que haver um apoio bastante forte para que o jovem se encaminhasse para aí, porque senão não vai ser muito fácil.
Muito bem, fica então lançado aqui este desafio do governo olhar para a agricultura com outros olhos e arranjar mais incentivos para termos mais jovens no setor. Eu agradeço a vossa participação, desejo também muitas felicidades e que continuem na Cavagri e naturalmente também a desenvolver a sua atividade, falo aqui também para o nosso jovem Dinis, na agricultura. Muitas felicidades e até breve, foi um
obrigado,
prazer conhecê-los.
Obrigado.
Tempo agora de passarmos à apresentação do nosso próximo convidado. Falamos do Sr. Engenheiro Sequeira Braga, que já se encontra connosco ao telefone, do outro lado da linha. O Sr. Engenheiro é o Presidente da ADEGA Cooperativa de Guimarães e está já há diversos anos na administração da Vercoop União, que se trata de uma união de 7 cooperativas vitivinícolas da nossa região dos Vinhos Verdes, nomeadamente de Amarante, Braga, Guimarães, Famalicão, Felgueiras, Paredes e Val de Câmara. Câmara, por assim dizer. Foi criada esta união de cooperativas, foi criada em 1964 com o objetivo de engarrafar, comercializar e distribuir o vinho produzido pelos viticultores destas cooperativas. A união permitiu juntar uma produção de 4 mil viticultores e lançá-la no mercado nacional e internacional, conseguindo mais qualidade, dimensão e competitividade. A qualidade dos vinhos é reconhecida e comprovada pelos consumidores e também pelas vendas e centenas de prémios conquistados em competições de vinhos e distribuídos e pela imprensa especializada. A Vercoop produz anualmente 8 milhões de garrafas de vinho verde, sendo 30% desta produção para a exportação. Portanto, eu agradeço então por estar connosco ao nosso convidado, o Engenheiro Sequeira Braga. E de facto, até pela apresentação que eu acabei de fazer, já em 1964 se percebia que havia aqui uma necessidade de existir este corporativismo, não é? Que seria fundamental para a região e sobretudo para os produtores. E foi isto que motivou a criação da Vercoop, de juntar todas estas cooperativas da região, não é?
Correto. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Maria José Pereira. Boa tarde.
E obrigado por esta oportunidade. Bom, de alguma maneira dar a conhecer esta experiência cooperativa que é a Vercoop. Com efeito, a Vercoop é uma união de cooperativas. Neste caso é uma união de adegas cooperativas, as sete que referiu, que se estendem desde da zona do Cávado, do Ave, do Sousa, depois Amarante e Valcâmara, a sul do Douro. Portanto, são regiões com diferenças, são cooperativas diferentes, no tamanho e nas suas especificidades, nas suas realidades. São tudo adegas cooperativas, portanto, todas elas têm como objetivo receber e transformar as uvas dos seus associados, viticultores, produzindo então o vinho. Vinho esse que depois é transferido para a Vercoop, uma união de adegas, uma cooperativa de cooperativas.
Sim.
Onde o vinho é, como disse bem, engarrafado, comercializado e distribuído. Faz todo sentido, quer dizer, desde este sentido do cooperativismo, e a Maria José referiu corporativismo, são coisas diferentes, não se trata de corporativismo,
e cooperar, sim.
Mas sim de cooperar.
Sim, sim.
Há um velho ditado que a união faz a força.
Exatamente.
Já há muito ditado, é verdadeiro. E este movimento cooperativo, em diversas áreas, não só agrícolas e não só na área vitícola, noutras áreas também, mas nomeadamente na área que nos toca, que é a vitivinicultura, permitiu que os produtores pudessem unir para disso obterem mais valias. Vamos lá ver. Quando estamos a falar de uma região como o Entre Douro e Minho, em que a dimensão das explorações é relativamente pequena, atualmente a tendência tem sido para aumentar a dimensão das explorações. De qualquer maneira, historicamente e ainda hoje, a dimensão é uma dimensão relativamente pequena e muito mais pequena comparada com outras regiões de Portugal e do mundo. Faz sentido, portanto, os produtores concentrarem o seu esforço naquilo que eles são mais capacitados, que é produzir, sim, ainda com assistência técnica das próprias adegas cooperativas, mas de produzir, e juntando as uvas, não numa perspectiva de vala comum, de juntar tudo, de ser tudo igual, de ser tudo para o mesmo monte, mas no sentido de juntar uvas naturalmente, com critérios de qualidade, selecionando as castas, selecionando os estados de maturação, enfim, e os mais diversos critérios qualitativos, fazer com que a vinificação, que é um processo caro, que atualmente requer equipamento complexo e caro, seja feito em conjunto, nas adegas cooperativas, e depois, na fase seguinte, que é o engarrafamento, também esse é um processo caríssimo, pesado e de alta tecnologia, pode-se mesmo dizer, juntando tudo isso numa união de adegas cooperativas, neste caso a Vercoop, permite a esses 4 mil produtores, mais de 4 mil produtores, estarem no mercado de forma competitiva e com elevada qualidade. Esse é o fundamento da cooperação, do cooperativismo. Temos os viticultores na base da pirâmide, temos as adegas cooperativas num ponto intermédio, digamos assim, e depois no topo da pirâmide, a união das adegas cooperativas, a Vercoop, que coloca o produto no mercado. É realmente uma experiência com 58 anos, é uma experiência de sucesso.
De sucesso e com 8 milhões de garrafas de vinho verde.
Deixe-me corrigir, na verdade são 10 milhões.
Já são mais,
de garrafas. São
10 milhões.
De litros. São 8 milhões de litros, cerca de 10 milhões de garrafas.
E 30% para exportação. Nós podemos dizer que esta experiência tem corrido muito bem.
Sim, a faturação da empresa, atualmente, a parte tanto aquilo que é a exportação, seja para a União Europeia, seja para países terceiros, portanto a exportação como um todo, representa já 30% da nossa faturação. São cerca de 14 milhões por ano, milhões de euros por ano.
Muito bem.
Portanto, 30%.
É algo notável, porque estamos a falar de uma atividade que, até pelo que vamos ouvindo, quando conversamos com os agricultores, com os produtores, que não é muito atrativa para os mais jovens. Pergunto-lhe se tem a mesma visão. Falando aqui do vinho, porque pelo que também assisto, sinto que há cada vez mais produtores, ou não, ou é uma visão errada.
Vamos lá ver.
Explique-nos.
Uma coisa são os números, outra coisa é a percepção desses mesmos.
Muito bem.
Sim. Efetivamente, o número de produtores de vinho verde tem vindo a diminuir. Mas isso é sempre indesejável, mas isso digamos que é aos sinais do tempo. Eu há bocado referi, a dimensão média das explorações tem vindo a aumentar.
Pois.
Por outro lado, tem vindo a diminuir se nós pensarmos que há 10, 20 anos cada mini exploração era um produtor de vinho, autónomo, muitas vezes autónomo, sem nenhuma ligação, nenhuma cooperativa, uhum. mini vinhas, mini... Pronto, realmente, os produtores menos profissionais,
claro.
Deixe-me dizer assim desta maneira, não é a palavra mais correta, mas pronto, menos profissionais.
Sim, ou seja...
acabam por abandonar.
Claro.
Até porque, repito, portanto, historicamente os produtores eram produtores de tudo. Produziam um bocadinho de vinho, um bocadinho de batata, um bocadinho de milho, um bocadinho de arroz, não, um bocadinho de fruta. Atualmente, a tendência é aumentar as explorações e os produtores dedicarem-se, não digo a uma única atividade, mas concentrarem as atividades numa ou duas, enfim, eventualmente em três. Portanto, sim, o número de produtores tem vindo a diminuir, isso por si só não é um problema. A questão da captação de jovens também não me parece que seja totalmente verdade. Sim, é verdade que há toda um número enorme de viticultores que atingiram idades avançadas e que muitos desses, por um motivo ou por outro, a sua descendência não mantém as explorações. Mas é também verdade que há muitos novos produtores que vêm, digamos, de fresco, de novo para a agricultura, dedicando-se também à viticultura, que é, talvez, se não a atividade agrícola com melhor rendimento, mas seguramente uma das melhores atividades, uma das atividades agrícolas com melhor rendimento e com rendimento assegurado.
E que acaba por ser atrativa, não é?
E acaba também por ser atrativa. E se formos a ver, os números eu exatamente não tenho, mas posso dizer que nos últimos 20 anos, muito por conta do programa Vitis, o investimento que houve na reconversão de vinhas foi um investimento enorme. E, portanto, com captação de muita gente nova. Muita gente nova no setor, mas também nova na idade.
Uhum.
E, portanto, assim, aquilo que disse é verdade, mas ao revés. Não ponho aqui um ar catastrofista, digamos assim, julgo que a produção de vinho, assegurada não é o termo, mas que está bem representada e temos um universo de produtores que nos garantem alguma estabilidade e alguma confiança no futuro.
Muito bem. E por falar no futuro, leva-me à próxima questão, que é perceber quais são os grandes objetivos da Vercoop, da vossa cooperativa, para o futuro. Os vossos objetivos, algum projeto que gostassem de colocar em prática?
Vamos lá ver, sim, a Vercoop, enquanto cooperativa, e desde 1964, lá tem que ser fundada, procura sempre inovar e tem sempre projetos e tem sempre ambições de desde logo, de crescer em termos de mercado, de vender mais, de vender melhor, de chegar a novos mercados, mercados mais exigentes, o que nos obriga a estar permanentemente a atualizar a tecnologia, até a atualizar os nossos equipamentos e as nossas instalações, de forma a responder a essas exigências. Não diria por curiosidade, mas até a propósito disso, a Vercoop é hoje uma empresa certificada pela ISF Food, que é uma certificação que garante ao consumidor a total segurança alimentar nesse produto que nós comercializamos e, portanto, o consumidor pode o fazer com total segurança. Estamos também a desenvolver uma certificação vegan, portanto, para um novo mercado, um nicho de mercado, mas não deixa de ser um mercado, principalmente nos mercados externos, há realmente um crescente procura por consumidores vega, que não querem ter contacto com produtos de origem animal, e nós estamos também a tratar da certificação vegan, está em curso essa certificação. Objetivos, pronto, para além desses dois, temos, portanto, a permanente atualização dos equipamentos e das instalações. É permanente. Nós, nos últimos 4 anos, já investimos, e estamos em investimento em curso, mais de 1 milhão de euros em equipamento todo, portanto, ao longo dos últimos anos. Temos também um objetivo de sustentabilidade energética e, portanto, ambiental, com investimentos na área dos fotovoltaicos, com vista a reduzir custos. e também a reduzir a nossa pegada ecológica. Temos em última análise, e mais importante de tudo, o grande objetivo. O grande objetivo é realmente satisfazer as necessidades dos nossos sócios. Os nossos sócios da Vercoop são as adegas e, por interposta pessoa, as adegas transmitem ou transferem, digamos, esses valores para os nossos produtores. Portanto, o grande objetivo da Vercoop é fazer chegar à produção, aos nossos sócios, a valorização dos seus produtos. Neste caso, da uva. Bom, e temos conseguido nos últimos anos, isto, naturalmente estamos sempre dependentes dos mercados, e se formos olhar a um período de 10 ou de 20 anos, muitos altos e baixos houve. Importa talvez pensar no passado recente e no futuro, que nos permite acreditar que vamos, esta senda de valorização do produto das explorações, das uvas, portanto.
Sim.
Tem vindo a verificar-se, nós estamos nisso, somos líderes nisso, somos líderes no sentido de promover e de puxar pela valorização dos nossos produtores, naturalmente que sempre de acordo com as flutuações que o mercado nos obriga, porque nós não somos um monopólio do setor de vinho e do vinho verde, mas depois, quer dizer, não somos somos uma das grandes empresas de vinho verde, uma das maiores empresas de vinho verde da região.
Sim.
Marcamos, fazemos marca, digamos assim.
Sim.
No entanto, não influenciamos absolutamente. Temos sempre que conviver, quero dizer, temos sempre que conviver com as realidades do mercado. Da situação. Mas sim, esse é o nosso último objetivo, último no sentido mais importante, e temos vindo a caminhar paulatinamente nesse sentido.
Muito bem. Engenheiro, eu agradeço a sua participação nesta emissão hoje dedicada então aqui ao setor agrícola, também às nossas cooperativas agrícolas aqui da região. Foi um prazer também apresentar os números, apresentar o vosso projeto, que acaba por ser também um incentivo para os jovens e menos jovens e olharem também para este setor com outros olhos. Muito obrigada, engenheiro, e até uma próxima oportunidade.
Deixe-me terminar, se me permite, mais dois minutos. Desde já agradecer a oportunidade.
Sim.
E referir um aspecto que sim, no que é a atividade agrícola, é fundamental que o operador, que o agente agrícola, que o agricultor tenha de forma sustentada a colocação dos seus produtos. Uma das piores situações é quando temos batatas para vender e não temos a quem. Uhum. E depois temos que ir ali ao batateiro mais próximo e ele vai nos dar o preço por baixo, porque se não for por aquele preço também não vai por nenhum. O facto de sermos sócios de uma cooperativa garante-nos uma continuidade, garante-nos uma segurança, garante-nos a prazo, garante-nos a valorização do produto. O caminho é por aqui, é termos uma relação estável com uma entidade, neste caso uma fileira cooperativa, e que nos garante, portanto, a sustentabilidade. Na agricultura isso é muito importante. Não é um negócio, ainda mais a vinha, não é um negócio de um ano. É um negócio de 10, 20 anos. Quando se faz agricultura e quando se faz viticultura, está-se a pensar em 20 anos. É muito importante termos a perspectiva de que temos a garantia de que temos o mercado, temos o canal de mercado aberto e até facilitado. É fundamental, né? no meu entendimento, no nosso entendimento.
Sim.
E, portanto, exorto os agricultores que nos estejam a ouvir, os viticultores que nos estejam a ouvir, que considerem esta possibilidade. A questão de se associarem como cooperativistas e com tudo o que têm a ganhar. E com toda a segurança que têm. E pronto, e agradeço esta oportunidade e não tenho muito mais a acrescentar.
Muito bem.
Mostrando-me sempre disponível e a Vercoop sempre disponível, quer para os agricultores, quer também para ti, Maria José, e para a
Muito
Rádio para a Universidade do Minho. Um cumprimento a todos os ouvintes e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Até breve e muito sucesso para o futuro. Obrigada.
Muito obrigado.
Foi um prazer. Obrigada. Tá.
A nossa terra.